escolas federais, militares e técnicas são as que possuem a melhor avaliação no Enem. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estudos, Pesquisas Educacionais, né? Foram divulgados, na verdade, foram divulgados ontem, né? E os pesquisadores destacaram que a desigualdade é uma das principais entraves aí para o sucesso do nosso sistema de ensino. Continuidade no desenvolvimento dos alunos, qualificação dos professores foram apontados aí como fatores determinantes para o bom desempenho, já que 9 das 10 escolas que mais pontuaram têm 80% dos estudantes matriculados na instituição desde o primeiro ano de ensino médio. Além de possuir mais de 70% dos professores formados na disciplina que lecionam. No estado, as escolas públicas mais bem colocadas no ranking foram o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria e o Colégio Estadual Tiradentes em Porto Alegre. Bom, a gente vai abordar um pouco desses dados, vamos falar com a reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, a professora Arisa Maraújo da Luz. Bom dia, professora.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes do Café Cultura. Realmente, são dados que nos trazem uma grande preocupação e não é uma preocupação tão recente. A nossa atuação no ensino médio. Até porque esses resultados nós acabamos percebendo na universidade. Muitas vezes nós temos que fazer vários programas, não é só na universidade, não é só na UERGS, Marcelo, mas na grande maioria das universidades, programas que estimulem e que reforcem principalmente a questão da língua portuguesa e de cálculos. Tanto que muitas vezes os cursos da área das exatas, eles são bastante questionados pela grande evasão, mas na verdade nós não temos uma evasão tão grande. O que nós temos são alunos fazendo o curso em um período muito maior do que o previsto, pela dificuldade e até mesmo pela falta de conhecimento em várias áreas. E nas exatas, a área dos cálculos são mais puxadas e isso acarreta uma grande dificuldade. E hoje, essas avaliações, que creio não deveriam ser apenas para ranquear escolas, mas elas precisam ser usadas para que possamos ver o que está acontecendo e reforçar. E não é só uma questão do ensino médio, Marcelo. Nós temos que ver a educação como um todo, iniciando desde a educação infantil. Mas hoje, as nossas escolas, principalmente escolas públicas estaduais, elas necessitam de um aporte maior para formação de professores, para que a gente diminua essas desigualdades, até porque quando tem escolas que fazem uma seleção para o ingresso e escolas que, infelizmente, temos a maioria das escolas recebem todos os alunos sem fazer uma seleção, sem necessidade de seleções. Sou a favor de que as escolas pudessem ter todos os alunos que quisessem ingressar. E a diferença que nós vemos é gritante das escolas onde há um aporte maior e até mesmo uma formação. E parabenizo e creio que é salutar, né, o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, que ficou numa posição, numa excelente posição, e creio que temos que buscar e trabalhar muito para que todas as nossas escolas possam estar com uma boa avaliação e que todos os alunos e alunas que saiam do ensino médio, eles tenham essa condição, não para ranquear escolas, mas que tenham uma condição de aprendizagem efetiva no ensino médio.
Uhum. Um dos destaques do Enem foi a questão de escolas que se destacaram pelo fato de que havia professores especializados na área que ensinavam. Isso é um fator determinante, professor?
É um fator fundamental. É porque tu, tendo uma escola onde tu tem aí a maioria das escolas que estão bem, apenas 70%, nós deveríamos estar com 100% dos professores, mas 70% dos professores são aqueles que atuam que na sua área de formação. Porque muitas vezes tu tem em escolas, e isso acontece, pela falta mesmo, hoje não são dados que eu posso trazer de pesquisas, mas sim de ouvir e de ler, nós temos uma grande falta de professores das áreas mais exatas de matemática, de química, de física e nas áreas também fundamentais, filosofia e sociologia. Então, acabam professores que fazem um curso de licenciatura em matemática tendo que abraçar a licenciatura de matemática, as disciplinas de química e de física. Ele tem base? Tem, mas ele não tem aquela formação específica que um licenciado em física ou química teria para ministrar as aulas. E é fundamental que os professores tenham essas licenciaturas. E muitas vezes o professor fez um curso de história, ele acaba ministrando aulas de filosofia e de sociologia pela total falta de professores formados nestas áreas. E então, na aula vai ser diferente, vai dar um viés da tua formação, tu vai puxar mais para a tua formação. E há necessidade de que, além do professor ser formado na disciplina ou na área em que ele vai atuar, ele precisa também ter uma formação continuada, mas uma formação que leve ele a pensar e trazer tudo aquilo que está acontecendo de novo. E para isso as universidades, e aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um diferencial, nós podemos, junto com todas as universidades que atuam no estado, fazer cursos de formação em parceria com as secretarias. E isso acontece a nível municipal e agora também tem se buscado dentro do estado dar esses cursos de formação. Mas isso tem que ser uma prática rotineira das escolas. E buscar a formação também, sim, a formação inicial.
Pois é.
Hoje os cursos de licenciatura, Marcelo, desculpa, mas os cursos de licenciatura hoje têm uma procura muito pequena. Porque as pessoas não estão tão interessadas mais em fazer cursos para atuar no magistério. Isso também é um outro grande problema. As universidades abrem a oferta e acabam, muitas vezes, tendo cursos com uma procura muito aquém do número de vagas ofertadas. Desculpa, Marcelo.
Não, professora, não, tranquilo. A respeito, é uma discussão a todo momento quando se realizam exames do Enem. Saíram recentemente, agora em setembro, saíram os dados do IDEB, e a todo momento são realizadas essas ponderações, essas colocações, tanto suas, que são, é claro, quanto de qualquer... São há anos e anos e anos o Brasil sofre essa discussão, se discute a respeito da educação, e absolutamente nenhum governo, não há nenhuma... vamos dizer assim, nenhuma iniciativa para que ocorram melhoras do ensino, né? Principalmente no ensino médio, ensino básico. Por que que há uma dificuldade no Brasil em se conseguir colocar realmente desenvolvimento e valores, atividades exemplares em ensino fundamental, ensino médio, que vão criar cidadãos para chegar às universidades como cientistas, como historiadores, enfim, bons profissionais? Há anos discutimos isso aqui no Brasil. Há anos se discute isso, né?
É verdade, Marcelo, e a questão é muito mais profunda do que poder dar uma resposta em poucos minutos.
Sim.
É uma questão estrutural do próprio país. Hoje, nós vivemos uma crise imensa, mas é uma crise de valores, é uma crise ética, é uma crise de honestidade mesmo. Então, nós precisamos enfrentar essas questões. Eu acho que primeiro tá no cerne de tudo isso, para onde vá e para que vão as nossas verbas públicas. E nós precisamos dar um basta em várias questões que talvez iniciem com uma discussão, mas nós precisamos tomar algumas posições. O que que nós queremos? Que país nós queremos? Um país com mais ética, com mais respeito, que começa por nós mesmos. Quando a gente começa a fazer e ter uma atuação e uma vida que leve a cumprir as regras, a seguir valores morais e éticos que temos e que temos desde infância. Hoje está difícil, e eu trabalho, eu sou professora, eu sou pedagoga, trabalhei a vida inteira com formação de professores que vão atuar nos anos iniciais. E a grande pergunta sempre dos alunos é: ah, professora, como que vai ser ético no mundo que... como que vai ser honesto no mundo que não é honesto? Bom, sim, o mundo será honesto se nós formos honestos. Então nós temos que trabalhar para sermos, no mínimo, honestos e humanos. Ah, professora, mas a gente fica de bobo. Não, solidariedade, bondade e principalmente educação e respeito são valores que temos que ter. E é com, são com todas as pessoas. Então, o início de tudo, nós temos essa dificuldade na educação, está aí. Porque todos os candidatos, eles colocam como prioridade a educação. Prioridade segurança e prioridade saúde. Mas quais são os investimentos reais? O que que nós estamos fazendo para isso? E mais, Marcelo, nós falamos muito de situações das escolas precárias, da precariedade, mas olha, nós temos assim, ó, uma infinidade de excelentes exemplos. Talvez a mídia começar a colocar os excelentes exemplos de professores que, sim, são professores realmente heróicos, porque sem material, muitas vezes sem a menor condição dentro da escola e com uma formação que talvez não seja a melhor, as formações das universidades, elas têm que ter uma formação mais preocupada com o humano, com o social, e eles estão fazendo verdadeiros milagres com pessoas que já estariam à margem de muitas questões sociais e que esses professores estão trazendo... estimulando a curiosidade, mostrando o que, que pode ser feito em química, o que, que se pode fazer em física, quais os conhecimentos, e as pessoas estão se envolvendo na escola. E mesmo não tendo uma escola de turno integral, tem lugares com excelentes trabalhos em que os alunos se envolvem manhã e tarde, e estão buscando conhecimento, buscando aprendizagens que vão levar para a vida. E é isso que nós precisamos, talvez. Várias questões, mas uma delas é começar a demonstrar quanta coisa boa e interessante está acontecendo. Nós temos um ranking horrível? Temos, mas mesmo assim nós temos boas e excelentes experiências. Sim. E mostrar que isso é possível, mas também nós temos que ter uma forma mais eficiente de cobrar. Principalmente agora, nós tivemos eleições municipais. Se tu olhar no que cada político colocou, Marcelo, está ali, educação. Então, vamos fazer uma educação, começando pela formação dos professores. Não é um programa tão caro assim, mas uma formação que realmente faça uma diferença.
Sem dúvida.
Às vezes eu digo, né, quando encontro assim, um professor diz, ah, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, dá vontade de dizer assim, bom, vamos achar um programa que ele possa retornar à sua universidade quando ele se sentiu sem aquela condição de conhecimento. Olha, eu fui para a sala de aula e essa situação, essa, eu não tenho condições. Se ele pudesse retornar à universidade dele, né, com cursos continuados de formação, para que a universidade também se responsabilizasse, porque somos nós, a universidade, que estamos formando o profissional, a formação inicial é conosco, com as universidades. Então, é uma série de questões, e que elas precisam ser realmente enfrentadas para que a gente, daqui a uma década, não esteja de novo repetindo que as nossas avaliações são ruins, que o Estado não está numa boa condição. Sim. E que precisamos de uma aprendizagem maior. Mas olhar também coisas boas.
Sim.
Porque tem coisas boas, Marcelo.
Com certeza.
Felizmente.
Sim, não, com certeza há. Com certeza.
Embora essas escolas, por serem experiências isoladas, elas não vão constar no ranking. E parabenizo, né, mais uma vez, o Colégio Politécnico de Santa Maria, que é um excelente colégio, deu uma excelente formação, e também a escola Tiradentes, né, que ficou também, as escolas militares hoje estão também numa posição no ranking boas. E o que podemos fazer com isso? Dar um reforço e, né, tentar uma formação e buscar uma qualificação maior e uma reeducação, de repente, para que professores da área pudessem ministrar as disciplinas no ensino médio.
Professora Arisa Araújo da Luz, professora reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ERGS. Professora, agradecemos a gentileza, atenção conosco aqui. Obrigado.
Eu que agradeço, Marcelo, ficamos à inteira disposição. E esse talvez seja um dos melhores debates. Desejo a todos os ouvintes do Café Cultura uma excelente quarta-feira.
Igualmente, professor.
Bom dia, Marcelo.
Forte abraço. Agora 8:27.